Boa noite. Caiu a transmissão, infelizmente, porque caiu energia aqui na minha casa. Já já vamos retomar depois de uma queda de energia que fez com que se interrompesse a entrevista da Leila. Ela já vai voltar e a gente recomeça do ponto em que estávamos. Desculpem. Explodiu um transformador aqui na minha rua e caiu energia. Felizmente voltou. E a gente vai retomar a entrevista com a Leila logo mais. Pronto. Leila, desculpe. O pessoal tá voltando. Esses nossos transformadores de açúcar. Eu ouvi a explosão aqui na rua e fiquei rezando para que não caísse a energia. Caiu.
Então, acontece. É assim que o Ocidente nos trata.
Pois é, exatamente. Esperar um minutinho que o pessoal está voltando, já tem 40 pessoas. Sim. Eu peço desculpas a todos, está caindo um temporal aqui no bairro do Paraíso. O Paraíso também chove e explodiu um transformador que interrompeu a energia. Um temporal inacreditável aqui. E daí caiu a transmissão, vamos retomar agora. Então, Leila, você falava justamente das invenções e de como a história tem um papel fundamental, também como uma forma de resistência e como ela aparece nos discursos, principalmente daqueles que, de dentro da África, querem uma África diferente.
Sim, eu acho que aí a gente passa para um outro aspecto, né? Que é, na verdade, o aspecto das resistências, que é um tema que é muito caro, ele é bastante variado, bastante plural, bastante heterogêneo, tem passado por vários pensadores, enfim, por conta de que o tema das resistências era primordial para os nacionalistas. Então, os ativistas africanos tinham nas resistências um tema importantíssimo por conta do quê? Por conta de marcar a agência dos africanos, né? E, na verdade, esse tema é um tema desenvolvido com muita dificuldade, né? E, inclusive, sofreu, acho, cerca de 10 anos, uma reformulação com uma proposta do Frederick Cooper, que é um historiador importante para a nossa área, e que mostra que as resistências são um tema, no mínimo, complexo, muitas vezes equivocado, por conta de que nem tudo, em termos de resistência, foi feito contra a violência do colonizador, que muitas vezes houve aproximações, houve, na verdade, acordos feitos entre chefias africanas e colonizadores europeus, etc. Bom, eu não discordo que tenha essas variedades todas, apenas acho que isso, no meu entender, não é algo que retire a carga de violência dessa relação. Essa relação, no âmbito do colonial, é uma relação que implica predominantemente na violência. Violência essa que é sistêmica, que é estrutural, na verdade, atravessa, corta transversalmente o social, o econômico, o político, o cultural dessas sociedades e, inclusive, vai influir diretamente na psique desses povos africanos. Razão esta pela qual os africanistas africanos de 20 anos para cá retomam, quase todos eles, o Foucault, retomam alguns psicanalistas. É o caso da retomada que eles fazem do Deleuze, ou seja, tudo que desestrutura para eles é importante numa época em que eles querem exatamente desestruturar essa episteme ocidental. Portanto, eu acho que é um tema longo. Eu acho que nos coloca sempre a palavrinha, quando a gente trabalha historicamente com eles, do predomínio de uma característica em relação às demais, ou seja, essa resistência se faz em relação aos vários aspectos do colonial. Né? O que, que dá a cor de uma resistência, de um movimento ser diferente da outra? É o aspecto que predomina, se ele é cultural, se ele é econômico e assim para frente. Também a gente, aos poucos, tem visto uma leva de jovens pesquisadores que tem visto, trabalhado também com outras formas de resistência. É a música, né? É a dança, é o teatro, ou seja, essas são outras formas, muito a literatura, são outras formas de cercar esta questão da resistência. E para ter alguma linha, algum fio condutor, eu destaco também as resistências feitas por esses intelectuais e ativistas africanos.
Leila, apareceu uma pergunta, deixa eu recuperar agora quem que levantou, o Ailton. Como que você faz um balanço? Talvez a gente vai e volta nos temas e nas conversas ao longo da entrevista, mas o Ailton levantou uma questão que eu acho que é uma questão muito interessante. Como você avalia o cenário geral do ensino da África nas escolas brasileiras de hoje? A África chegou às escolas? A história da África chegou às escolas? Ou nós continuamos fingindo que a África não existe ou só olhando a África a partir de uma perspectiva europeia?
Eu acho que vários aspectos aí têm que ser abordados. Eu acho que a gente sabe que a África chega às escolas por uma lei, né? E, na verdade, a lei é um passo importante, é alguma coisa que coloca uma diferença em relação a tudo que era pensado em termos de ensino, ou seja, vai colocar também a África como primordial para o ensino de crianças, jovens, e mesmo nas faculdades, né? Ou seja, as crianças não tão crianças, né? Jovens nossos. E, na verdade, isso pega, em geral, né, os professores de sopetão. Ou seja, eles estão preparados para assumir essa nova disciplina. Né? Eles não têm essa... muitas vezes, têm tanta leitura quanto os seus próprios alunos. Ou seja, ignoram a África. E o que sabem dela é apenas dos africanos no capítulo sobre a escravidão no Brasil. Eles chegam aqui para trabalhar. Né? E, na verdade, por conta disso também, a escassez de material ainda é muito, muito grande. Né? O que torna difícil este ensino. Né? Há uma dificuldade grande de poder transmitir a esses jovens o ensino de história da África. Eu costumo dizer que existem materiais muito bons para isso. Existem alguns filmes importantes, como Quiricu e a Feiticeira. Existem livros, né, bastante bons, ou seja, uma literatura voltada para este público, que também é bastante efetiva, bastante boa. E, no caso do terceiro grau, ou seja, das faculdades, etc., o que se tem é cada vez mais concursos para professores estes, que quase em todas as vezes são autodidatas em relação a se preparar os vários temas sobre África, né? Lutando para que esta seja uma disciplina e uma área de estudo importante nos nossos meios. A academia ainda é um pouco reticente em relação a isso. Eu vou explicar como eu vejo. Né? Reticente por quê? Porque ela ainda é predominantemente eurocêntrica. Né? Ela ainda tem alguns preconceitos. Eu outro dia estava vendo a sua live em que você falava, contava histórias de um preconceito em relação à literatura. Não é historiador quem trabalhava com literatura, predominantemente. Né? E África era um campo, né, 23 anos atrás, era um campo que era muito tido como inferior. Os trabalhos sobre África eram tidos como inferiores, como os professores como menos qualificados, menos preparados. Né? E Enfim, e isso é uma realidade com a qual a gente se confronta até os dias atuais, né? Há pouca história da África nas academias, não se sempre há necessidade de outras disciplinas, mas nunca chega à África essa necessidade, ou seja, no estudo de África essa necessidade. Então, a todo momento, a gente tem que lutar em diferentes níveis, ou seja, a gente tem que se preparar cada vez mais, atualizar a nossa bibliografia, formar os nossos orientandos, formar profissionais da área, né? E tem que militar para que isso continue, ou seja, para que a história da África continue, né? Agora mesmo, estou saindo, aposentada, vou continuar várias atividades junto ao departamento, mas deixarei de dar aula para a graduação. E nós não temos quem dê aula de história contemporânea de África na graduação. Então, veja que são impasses com os quais a gente está sempre se defrontando. Não estou dizendo com isso que outras disciplinas não têm importância, eu respeito todas como de grande importância, mas eu tenho que defender o que eu acho primordial, que é que se tenha o estudo de história da África e que ele não sofra interrupção. Foi muito difícil a gente chegar aqui, né? Foi, na verdade, foi um ato de coragem muito grande, né? Se colocar num concurso para história da África. Né?
Isso.
E isso não foi pouco, mas o departamento fez. Também colocou a história da África como uma disciplina obrigatória, o que também não foi pouco, né? Ou seja, já se iniciou tendo a história da África como uma disciplina obrigatória. Porém, uma disciplina de segundo semestre e uma disciplina apenas com três professores. Então, com a minha saída, ficam dois. Então, é isso que eu digo, que no conjunto, esta academia é eurocêntrica, é eurocentrada. Embora hajam vários intelectuais que trabalham nela, vários acadêmicos, que não seguem a episteme eurocidental.
Ou seja, caminhamos um tanto, mas ainda tem muita coisa pela frente para conseguir, de
Exatamente.
fato, formar professores capazes de levar, com repertório suficiente para levar as discussões de história da África para o ensino básico.
Sim.
Você destacou, e a Marina está reiterando aí nos comentários, que lá no nosso departamento a história da África se tornou uma disciplina obrigatória antes da lei. Então, foi essa
Sim.
vitória de que você falava, né? Foi
Em
essa ação coletiva.
1998, quando eu entrei, já era uma disciplina obrigatória. Isso foi feito por uma participação muito especial da professora Laura de Melo Souza e das professoras que eram chefe, vice-chefe de departamento, Lígia Coelho Prado e Ilana Blá. E elas realmente conseguiram, enfim, fazer com que predominasse essa ideia de colocar a história da África no nosso currículo, no currículo, e a história da África como disciplina obrigatória, optativa para todos os demais cursos da USP.
Leila, vamos voltar um pouquinho. A Marina lembra que você foi a nossa primeira professora, né? Na verdade, eu tive o privilégio de acompanhar a primeira professora de História da África no Departamento de História da PUC, que foi você, e a primeira professora de História da África no Departamento de História da USP, que é você.
É verdade.
Vamos fazer agora, depois de ter feito esse trajeto, esse caminho pelo ensino e pela abertura de um campo que cresceu bastante, como a Marina observa. Vamos voltar para aquela discussão em que estávamos quando começou a confusão, acabou a luz, caiu a conexão, etc. Quando a gente preparava essa conversa, você usou uma expressão que me intrigou um pouco, que eu queria que você desenvolvesse, porque ela é fascinante, né? A ideia de ideias itinerantes, da itinerância das ideias. Quando a gente pensa questões africanas, quando a gente pensa a formulação de um pensamento africano, né? Inclusive agora há pouco a Marina havia lançado uma questão aí no chat sobre quais os pensadores africanos que hoje para você seriam centrais, decisivos, importantes, etc. Fala um pouquinho, por favor, para a gente dessa itinerância das ideias e de um pensamento africano que se afirma e que a gente espera ganhe cada vez mais ressonância.
Então, eu começo de um ponto, dos últimos pontos ao qual me referi, que é a questão das temporalidades diferentes e também dos espaços diferentes, né? Ou seja, eles são diferentes, eles são colocados como assimétricos, não obstante, a partir de Jules Said, eles sejam cada vez mais trabalhados como sendo territórios sobrepostos e com e histórias entrelaçadas. Então, não importa a simetria, não importa as temporalidades diferentes e as geografias diferentes. É isso que é constitutivo do império, né? E é isso que é constitutivo também da cultura desse império. Dito isso, eu acho que essa ideia toda que o Said apresenta também é fruto de uma itinerância de ideias, né? E isso é alguma coisa que ele sabe muito bem, porque ele se refere em outro texto, que não é nem a obra Orientalismo, nem Cultura e Imperialismo, há um tema que ele desenvolve, que é o das apropriações criativas. Então, veja, isso é alguma coisa que ele trabalha mostrando a itinerância das ideias, dos pensamentos, do material que, das pessoas, né? Que no caso da África se localiza, sobretudo se a gente retomar alguns movimentos em que elas se deram, e que são movimentos que são hoje tratados pelos intelectuais africanos e, portanto, são as nossas referências para uma atualização bibliográfica, mas, sobretudo, para uma atualização dos temas em relação à África, né? Que mudam, e as preocupações hoje são muito mais ligadas a essa itinerância, de uma forma mais próxima ou menos, e por isso merece, eu acho, que a gente pense um pouquinho sobre elas. Como é que esses, juntando as duas questões formuladas, como é que esses intelectuais hoje, como Mudimbi, como Ntunji, como Mbembe, né, principalmente outros, como é que eles pensam essas questões? Eles vão, cada um na sua área, né, portanto, em chaves analíticas diferentes, eles vão retomar as escrituras dos antropólogos do 19, dos missionários, sobretudo dos antropólogos e dos missionários do século 19. Né? Por que que eles vão retomar antropólogos e missionários? Porque os antropólogos vão ser responsáveis por levarem à frente durante o final do século XVIII e boa parte do XIX das ideias ligadas à etnologia. Né? Então, foi uma antropologia muito voltada para a etnologia. E uma antropologia que foi chamada de filha do imperialismo, por conta de reforçar estereótipos contidos nos paradigmas explicativos de África e dos africanos. Bom, não fora só isso, eles retomam os missionários. E retomando os missionários, tem sido sempre uma referência, não é a única, mas tem sido o pensamento mais referido, o do Edward Blyden, um missionário que era afro-norte-americano, afro-estadunidense, e que vai escrever, é considerado um dos panafricanistas clássicos, e cuja algumas ideias, notadamente a categoria de personalidade africana, percorre o pensamento da negritude com Césaire, com Aimé Césaire, com Leopold Senghor, e também está presente também no Cheikhanta Diop e também vai estar presente nos pan-africanistas como o Kwame Nkrumah, né, que também vai se utilizar desse pensamento. Por que que essa categoria é importante? Porque ela retoma os valores mais antigos, mais antigos como clássicos, né, e da história dos africanos. E, ao fazer essa retomada, eles se aproximam daquilo que eles acham essencial para você dizer o que é ser um africano. Então, a pergunta que vale aqui é: o que é ser um africano? Que é uma pergunta que é retomada em conjunturas diferentes. Você vê que no prefácio do meu livro, escrito com uma generosidade muito grande pelo escritor moçambicano Mia Couto, ele começa fazendo essa pergunta: o que é ser africano? Né? E isso aparece no Fanon, muito antes dele, é claro, no Fanon, aparece no Amílcar Cabral, formuladas de maneiras diferentes, pergunta, mas com esse sentido, né? Com esse construto de saber quem somos nós, para onde que nós vamos, o que é ser um africano. Né? Então, essa busca faz com que essa noção de personalidade africana seja ainda hoje muito retomada, sobretudo pelos movimentos negros. Né? Mas ela não deixa de ser lembrada nos movimentos até hoje que se reúnem com uma conotação pan-africana, como é a União Africana, a partir de 2001, e também como são as pessoas que hoje pensam, os intelectuais que hoje pensam, acadêmicos sobretudo, que pensam a razão africana, ou seja, o desenvolvimento da razão africana, dando, portanto, ensejo para surgir esse pensamento social africano. Por que que essa personalidade africana é tão importante? Porque ela contempla essa ideia, essa categoria, contempla aquilo que a gente chama de força vital. Então, é aquilo que é mais inerente ao ser africano, não é? São as qualidades mais inerentes do ser africano. E, entre elas, ele expõe toda a tradição que esses povos têm, bom, agora já falando no plural, né? A tradição que todos esses povos têm, já apontando para o fato de que essa tradição não é fixa, não é imutável, né? Ao contrário, que essa tradição se faz e se refaz mediante processos históricos e dinâmicas culturais. Ou seja, isso rompe a fixidez dessa tradição, que era tido como algo antigo pelo pensamento eurocêntrico e, portanto, ultrapassado. Né? Era fixo, era ultrapassado. Com esta ideia vem uma outra ideia, que é da fixidez, da falta de movimento do continente africano, que teria se movido só a partir do momento em que os europeus invadem o continente, conquistam o continente. Né? Quando a gente sabe, e a história nos mostra isso com muita clareza, que a África sempre foi um continente em movimento. Fato é que os temas, estou falando dos temas porque eles atualizam a bibliografia, né? Mas eles nos trazem, e é isso que eu acho fundamental, eles nos trazem um desafio muito grande, que é o desafio de perceber a necessidade não só de inverter o esquema dual, né, mas romper com esse esquema dual. É nesse sentido que os espaços intermediários entre o moderno e o tradicional, o urbano e o rural, se fazem primordiais. Né? Existem espaços intervalares aqui em que o rural se faz presente no urbano, o urbano se faz presente no rural, e isso complexifica muito mais a nossa intelecção dos vários temas relativos à história da África. Na verdade, também se tem uma preocupação muito grande de se retomar o que é ser africano no sentido de disciplinas que cada vez mais contemplem tudo aquilo que preocupa endogenamente os africanos, e não para responder a demandas externas, a demandas exógenas. Né? Então, que isso seja feito a partir daquilo que os próprios africanistas, africanos, consideram primordial para dar passos à frente no sentido de, pelo menos, esgarçar, se não romper. Eu acho que para a ruptura ainda demora, mas para provocar cada vez mais esgarçamentos nessa epistemia ocidental, esgarçamentos nesse espaço binário, mostrar que a história é muito mais complexa do que eu e o outro, do que o outro e o mesmo, né? Tem uma complexidade muito maior. Nesse sentido, as itinerâncias das ideias são fundamentais porque mostram alguns momentos em que foram fulcrais para se construindo aos poucos esse novo desafio. Por exemplo, um deles é o movimento do Harlem Renaissance, né? É um movimento que se deu no Harlem, mesmo Harlem que anos antes tinha sido incendiado e os negros, enfim, todos expulsos. E é lá que se faz um espaço, que é um espaço cultural de música, de dança, de ideias, né? A música, lembrando, por exemplo, Billie Holiday, Louis Armstrong, ideia, literatura, né? Pensando, por exemplo, em Langston Hughes, pensando também a questão, sobretudo, de um grito de alerta que caracteriza esse movimento, que é o texto O Novo Negro, né? Do Locke. Por que O Novo Negro? Né? Seria um negro que teria que se despir desse psiquismo que lhe foi imposto, né? E que o fez, portanto, se entender como inferior, como incapaz, incapaz, inclusive, de lutar por dignidade humana, por liberdade, né? E daí vai, daí para frente vai. Esse encontro foi um encontro importante porque teve a presença de pan-africanistas, como, por exemplo, o Du Bois, né? E o Marcus Garvey. Então, veja que aos poucos vai sem gore. Então, aos poucos, esses intelectuais de várias partes vão se encontrando nesses eventos, né? E vão misturando as suas ideias, né? Eles vão primeiro identificando os problemas como problemas comuns e, na verdade, discutindo facetas diferentes de conceber essa questão dos africanos sob o domínio colonial. E em outras conjunturas também essa itinerância se dá, por exemplo, no plano internacional, né? Sobretudo com as conferências de Bandung e com, também passando por Belgrado, mas Bandung e a Tricontinental de Havana. Né? Bandung, sobretudo, é um marco para os africanos. Então, se você vai a eventos africanos, você tem que tomar cuidado, um cuidado, um carinho especial com a experiência em relação a Bandung. Essa conferência que, na verdade, celebrou os direitos humanos e os direitos das nações, né? Circunscrevendo o que seria a soberania dos Estados. Então, veja que várias pessoas cobram de não ter sido apenas um movimento mais retórico, né? Na verdade, é sim, um movimento mais retórico, mas que coloca questões primordiais para se pensar alguns conceitos que vão ser depois desenvolvidos durante os próprios movimentos de independência, sobretudo nas lutas de libertação. Né? Argélia, Angola, Moçambique, aqueles que tiveram guerra de guerrilha, sobretudo, cujo Estado é erigido no âmbito da luta de libertação. Então, é primordial saber essa questão da soberania, dos limites da soberania, que depois atravessa as independências e também vai estar presente na organização da unidade africana e vai estar reiterado na unidade africana, que são as questões relativas, sobretudo, às relações neocoloniais estabelecidas pelos países, pelas metrópoles europeias em relação aos países recém-independentes da África. Hoje já não são mais recém-independentes, né? Mas ainda assim, há liames neocoloniais claros, né, nas relações políticas de alguns deles. Eu lembro rapidamente o Chad em relação à França.
Leila, a gente teve todo esse atrapalho aqui com a interrupção, etc., mas estamos o tempo está acabando, mas ainda dá tempo de te perguntar sobre uma outra expressão que você usou nas nossas conversas de preparação dessa entrevista, que foi a reafricanização das mentes.
Ai, que bom.
Isso. O que é e o que precisamos para que ela ocorra?
Ai, que bom que você perguntou isso. Nesse processo todo de das ideias, nós temos nos anos a partir, né, desde os anos 1950, sobretudo, um movimento, que é um movimento que vai na direção de 1960, inclusive com a produção do História Geral da África, né, e cuja bandeira primordial é descolonizar as mentes, né, é reafricanizar o conhecimento. É, o que significa isso nesse momento? Alguma medida, enfim, que leve a gente a achar algum parâmetro aí de exclusão que esses intelectuais africanos teriam em relação à África, em relação aos outros demais países? Não. Né? É só um alerta para que se pensasse a África a partir de uma crítica às categorias euro-ocidentais. Né? É nesse sentido que se faz, inclusive, o pan-africanismo, embora ele tenha uma natureza, né, muito voltada para a questão dos negros em geral, então apontando a questão dos negros nos Estados Unidos, dos negros na África do Sul em relação ao apartheid, e, claro, também em relação ao colonial na África. Mas essa ênfase ao colonial, ela vai surgir, sobretudo, a partir do 5º Congresso de 1945, que é um congresso que proclama a negação do imperialismo, do capitalismo, do racismo, né, e do colonialismo. Eu acho que eu repeti alguma coisa, do imperialismo, do capitalismo, do colonialismo e do racismo. Desculpa se eu... por que isso é importante, né? Porque a gente tocou aqui numa característica que eu acho absolutamente crucial para a gente pensar o colonial na África, que é a questão do racismo, né? É um racismo que não é contingente, ele é estruturante nesses países, né? E é um racismo que, portanto, está imbricado com as medidas que são tomadas pela administração colonial em relação às formas compulsórias de trabalho, à cobrança de impostos, à tomada de terra e gado, né? Ou seja, tudo isso está sempre interligado, nos lembrando daquele esquema inicial, classificatório, ao qual me referi logo no começo da nossa conversa, né? Então, essa hierarquização continua presente, e essa questão do racismo ainda se faz bastante candente no próprio continente africano. Então, veja, as questões todas, se a gente pensar em todas essas questões entrelaçadas, a gente verá que é preciso que esse pensamento sobre a África, que essa invenção da África, aos poucos, seja corroída, seja esgastada, seja rompida, ou seja, que haja uma ruptura dessa invenção, não é? O que é ser africano é ser um ser pensante, um ser que tem sensibilidade, mas que tem razão, que é um momento de bastante disputa existente, inclusive na chamada teoria da negritude, que não vai dar para a gente aprofundar, mas enfim, que já fica colocado aqui. E que vai, pouco a pouco, incorporando as línguas africanas, incorporando aspectos culturais africanos, né? Incorporando uma tradição viva, ou seja, não só oralidade, mas por que eu estou falando uma tradição viva? Porque não é uma tradição fixa, não é uma tradição imutável, né? É uma tradição que, inclusive, traz consigo racionalidades diferentes, e que o pensamento africano busca, então, constituir, formar, né, dando um colorido mais descolonizado em termos da Europa. Veja, isso não quer dizer que tudo que foi apreendido na Europa seja jogado fora, né? Mas sim que eles vão se apropriar, se afiliar, né? É uma afiliação criativa em relação ao Marx, ao Hegel, ao Sartre, do qual esses intelectuais são muito próximos, tanto que o Sartre fez o prefácio do livro, do Fanon, o prefácio do livro, do Césaire, do Senghor, né? Então, esse existencialismo e o humanismo estão muito próximos dessa dessa malta, que à época era jovens, intelectuais africanos, né? E que desta forma buscam deslocalizar a Europa. Isso é conseguido como se gostaria que fosse? Não, isso é um processo, né? O conhecimento, a gente sabe que é um processo de construção contínua, que nos obriga a reavaliações também contínuas e redirecionamentos, né? Aos poucos nós vamos entendendo melhor algumas complexidades e vamos pensando noutras, tentamos capturar, né, de uma forma mais própria, com uma compreensão mais aprofundada, o que significam esses aspectos culturais africanos, né? E nesse sentido é alguma coisa que está sempre em processo. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: se a gente hoje, né, retomar tudo aquilo que se tem como as últimas resoluções da unidade africana, né, nós vamos ver que existe um caminhar, que eles dizem, por quê? Porque uma das resoluções diz respeito exatamente a promover um conhecimento africano da África, né? Então, veja que isso é um processo que não foi alcançado, não vejo problema nenhum, ou seja, está em andamento constante, está em reformulação constante, como, de fato, eu entendo que todo o pensamento deve estar. Eu acho que a característica primeira de um pensamento deva ser exatamente estar aberto, né? Estar aberto a ser revisto, estar aberto a autocríticas, estar aberto a novas reformulações, né? Que nos desafiam cada vez mais a uma compreensão maior, uma compreensão mais apropriada daquilo que pretendemos investigar.
Leila, bom, é sempre, várias pessoas comentaram isso, por isso, inclusive eu peço desculpas à Amanda, que pediu para tirar os comentários, mas eu gosto que os comentários apareçam, mesmo que tenham o ônus de cobrir o rosto, que é um absurdo, né, no sistema, cobrir o rosto do entrevistado, porque é uma forma também das pessoas dialogarem, e várias delas falaram da incrível, imensa, extraordinária satisfação de te ver ou rever, de te ouvir, do quanto aprenderam no passado, do quanto aprendem hoje, do quanto é importante ler os seus livros. E eu tenho, inclusive, uma certa Mariana Leite Hernandes, que está dizendo que é um prazer, uma ex-aluna minha, né, que talvez você conheça, que foi um prazer nos ouvir.
Mas, conheço, né? Conheço sim.
Conhece, né? Conhece.
Conheço, bem de pertinho.
Para mim é um prazer imenso, porque você é uma colega maravilhosa, você é uma intelectual de primeiríssima, você é uma referência o tempo todo, traz algo que a gente acha que deveria ser natural e inevitável, mas sabemos que não é, que a dignidade em todos os momentos, em todas as situações. Então, eu quero, em nome da Comissão Editorial da Revista, em meu nome, em nome da revista, evidentemente, te agradecer imensamente por essa entrevista. É uma pena que ela tenha sido cortada ao meio, mas a gente ainda vai fazer outra e daí não vai ter problema no meio do caminho.
Sim.
Super obrigado, Leila.
Eu agradeço muito você, a comissão editorial toda, e digo que, para mim, a entrevista de hoje marca uma celebração, né? É a celebração antecipada da minha aposentadoria, que deve ser publicada dia 3, e me deixa, portanto, essa ideia de celebração, que eu gosto muito e que eu adoro que tenha sido com você, que é uma pessoa humana incrível e intelectual que eu respeito profundamente. Então, eu termino com um brinde à vida.
Que vivamos, né? Que todos sobrevivamos e vivamos. Obrigadíssimo, Leila.
Obrigada a você.
Convido todo mundo para assistir a próxima entrevista da revista no dia 1 de abril, uma quinta-feira também, às 8 horas, daqui a 2 semanas, com Elias Tomé Saliba, no tema Humor e Esfera Pública na História. Um grande abraço a todos. Protejam-se, recolham-se mais do que nunca e vivamos e celebremos a vida e que tenhamos muitas outras ocasiões de conversar. Beijo, Leila.
Beijo para você e para todos.
Boa noite.